Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Tempo para Todos, hoje na apresentação de Carminha Soares. E também aqui na técnica com Jota Júnior. Agradecer aqui a Jota, né? Mandar um alô especial a todos os servidores e servidoras da cidade de Assunção, de Areia de Baraúnas, de Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba, São José do Bonfim, Mãe d'Água, a todos os servidores e servidoras de Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, São Mamed, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas e Patos. Um alô especial aí a todos vocês, né, que ontem, né, estiveram presentes aqui na Assembleia Geral, né? A diretoria, na reunião ampliada da diretoria do Sinfem, que estiveram presentes toda a regional, não só os diretores, como também, né, os que fazem parte da nossa regional, a Área 1, que é junto do Seridó, São José do Sabugi, São Mamede, Santa Luzia, Tenório e Várzea. Da Área 2, que é Catingueira, Emas, Olho d'Água, Santa Terezinha, Mãe d'Água e São José do Bonfim. Na Área 3, Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Quixaba e Salgadinho estiveram presentes. Na Área 4, Condado, Malta, São José de Espinário e Vista Serrana. Agradecer aí a todos os servidores, né, que estiveram presentes, o delegado sindical e os conselho, o Conselho de Representantes. Além disso, também esteve presente o Conselho de Representantes do município de Patos, que tem, nós temos 20 companheiros que fazem parte, né, além da diretoria. Conselho Fiscal também estiveram presentes, né, mandar um alô especial aí a Mariazinha, a Lucilene Carlota, a Paulo lá do Junco, né, a nossa amiga Rosângela lá de Emas. Assim também como o Cacá, né, que também esteve presente na nossa reunião, aliás. Todos os delegados, né, estiveram presentes, assim como também os conselheiros, né, teve alguns que não puderam vir, mas a maioria esteve presente nessa reunião, que foi muito importante, né, para que a gente pudesse divulgar o nosso calendário. Mas antes de começar, né, sobre realmente falar sobre esse calendário, nós vamos falar aqui sobre a questão do Dia Internacional da Mulher, né, que está chegando, e que aqui no município de Patos, todos os anos tinha, né, essa caminhada, né, no município de Patos, as nossas entidades se reuniam e fazia a nossa caminhada, né, em prol contra a violência, contra tudo o que vem a prejudicar a mulher no nosso país. Na nossa cidade, né, também nós falamos sobre isso, né? O Sinfemp sempre esteve presente, a UBM, Fetran, Olga Benaro, Conselho da Mulher, Viva a Vida, Associação da Mulher Patoense, a CTB, o UAC, a OAB, sempre fez presente, né, no conselho. Mas a questão que eu estou querendo enfatizar é que nós, enquanto mulheres, estamos tendo dificuldade nessa mobilização, né? Na mobilização, como fazer para que a gente realmente traga, né? Para as mulheres, não só as mulheres de Patos, mas as mulheres da nossa regional enquanto sindicato, as mulheres do nosso estado enquanto CTB, e também, né, nessas demais entidades que se unem, se reúnem para fazer essas mobilizações. Esse ano, o Conselho da Mulher não vai fazer a caminhada, pelo que eu estou sabendo, no dia 8. Eu fico muito triste, que nós nunca ficamos sem ir para a rua no dia 8 de março, aqui na nossa cidade. Ainda podemos ainda organizar. Mas eu gostaria só de lembrar, né, porque como o programa de hoje antes, dia 8 vai ser no meio da semana, o porquê que o 8 de março, como surgiu o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, de onde tiraram isso? Oficialmente foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1977. No entanto, dia 8 de março já era utilizado por movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX. Vários eventos influenciaram a criação da data, mas dois entre eles são lembrados como determinantes para sua oficialização. O primeiro, o incêndio na fábrica de roupas em Nova York, em 1911. Foi uma tragédia que levou as capas dos jornais a terríveis condições de trabalho a que as mulheres eram submetidas. O segundo, o marco da história contemporânea, a Marcha das Mulheres Russas por Pão e Paz, em 1917. Iniciou uma revolução de efeitos globais que reverberaram até hoje. Então, a tragédia. Em 25 de março de 1911, um incêndio atingiu a fábrica de roupas. Nos Estados Unidos, foi o mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York. Matou 146 pessoas, 23 homens e 123 mulheres. Quem estava no prédio teve pouca chance contra o fogo, pois a saída estava trancada. A prática de fechar as portas das oficinas para impedir a saída para pausas durante o turno era uma das ações arbitrárias contra os trabalhadores. O noticiário também revelou as permissas condições péssimas condições de trabalho das vítimas. Cargas horárias extenuantes que podiam chegar a mais de 16 horas diárias. Salário incrivelmente baixo e locais insalubres eram alguns dos fatos da dura realidade daquela época. Então, esse 8 de março, as mulheres se uniram, né, para fazer devido a essas duas. Mas não só foi essa, né? Desde o final do século XIX, organizações sociais e sufragistas feministas defendiam a criação de uma data para lembrar a luta das mulheres por direitos. A marxista alemã Clara Zetkin é lembrada como a principal idealizadora das propostas. Em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, Zetkin defendeu a criação de uma mobilização anual. A revolta diante da tragédia na tecelagem se transformou numa bandeira por melhores condições de trabalho para as mulheres e acabou regimentando mais ativistas para as diferentes causas femininas, defendidas no Dia Internacional da Mulher. E a gente, para que nós viemos agora para o nosso dia a dia, né? Outra questão que fez com que fosse melhorada a vida aqui no nosso país é a Lei Maria da Penha, né? Que essa Lei Maria da Penha, devido a Maria da Penha ter sofrido também na sua vida conjugal, né, na sua casa, muita violência, né, a gente conseguiu ainda que ela, que fosse feita essa lei que hoje protege, né, mas não impede, né, que o feminicídio está aí. Todos os dias, né, fazendo com que as mulheres brasileiras e também no mundo sofram né, pressão, sofram na sua casa e mesmo, muitas vezes, fora dela, no seu local de trabalho. Aqui tem a Secretaria da Mulher da CTB de São Paulo, fez aqui um texto que eu também vou ler sobre isso, para que a gente tenha mais, entenda um pouquinho do que é a vida da mulher. Não existe democracia sem a participação efetiva das mulheres em postos de comando e decisão. Somos mais da metade da população e a nossa representação política não ultrapassa os 15% no Congresso Nacional. E o movimento sindical tem papel fundamental na atuação no combate a todas as formas de violência contra a mulher. Tudo começa pelo mercado de trabalho. A nossa luta é por salário igual, para função igual, porque as mulheres ganham menos, além de sofrer mais assédio moral. Também são vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. No transporte coletivo e em todos os lugares, o mercado de trabalho também despreza as mães, e com isso as mulheres ganham menos, são demitidas em primeiro lugar e têm maior dificuldade de realocação nos empregos. Além disso, é muito importante exigir creche nos locais de trabalho para as mães poderem amamentar e ficar seguras por ter as suas crianças cuidadas em local seguro e perto das mães. Isso porque, vencida a licença maternidade, os bebês continuam com necessidade de serem amamentados, além das mães sofrerem muito com o distanciamento de seus filhos. Outra questão relativa à maternidade é a violência obstétrica, que ainda persiste no país, atingindo um grande número de parturientes, tanto no serviço público quanto no privado. Então, é preciso lutar para o SUS promover o atendimento à gestante, desde o pré-natal até a hora de realizar um parto humanizado, com a presença de doulas que acompanham toda a gestação. O combate à violência contra a mulher sofreu um revés muito significativo nos últimos anos, com governantes abandonando as políticas públicas de combate a essa violência. Como também, como todo mundo sabe, durante a pandemia a situação se agravou com a violência doméstica crescendo assustadoramente. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E nós precisamos tirar o país dessa triste ranking. Para isso, é fundamental a retomada das políticas públicas que valorizem e respeitem a dignidade das mulheres. Reforçar a Lei Maria da Penha com punição aos agressores, mas principalmente com um grande trabalho de educação da nossa sociedade em defesa de valores humanos. Necessitamos de uma política nacional de segurança que priorize a vida e os direitos humanos. Acabar com a violência de gênero é fundamental para a democracia brasileira, avançar a ajudar a nossa civilização a evoluir para patamares superiores de igualdade e justiça. A Lei Maria da Penha é a lei do feminicídio. Colaboram para o esclarecimento da sociedade sobre os danos causados pela violência contra as meninas e mulheres, mas as vítimas necessitam de ampla rede de apoio para sua recuperação e encaminhamento da vida distante do agressor. O envolvimento de toda a sociedade no amplo debate das questões de gênero e da necessidade de se respeitar todas as pessoas é essencial para avançarmos. A atuação do Estado é fundamental para resolvermos e vencermos essa chave. Fica claro que o machismo mata, mas precisamos avançar para políticas de prevenção e, com isso, inibir a violência. Avançar no projeto da Casa da Mulher Brasileira é essencial para as vítimas de violência ter os atendimentos acontecerem no início de lutar. O acolhimento é essencial para as vítimas se recomporem e darem prosseguimento às suas vidas. Atendimento jurídico e psicológico, moradia e trabalho para garantir a independência financeira e proteção em relação ao agressor. O movimento feminista tem que se organizar de modo mais contundente para obrigar o Estado a tomar providência e criar um grande programa de educação que inclua a questão da violência de gênero nas escolas. Debater gêneros nas escolas com o envolvimento de toda a sociedade é fundamental para o esclarecimento de tudo, para o combate ao preconceito. Educação sexual deve ser debatida com respeito às respectivas faixas etárias, como forma de elevar o nível de informação das crianças e jovens em como identificar os limites do carinho e do abuso e assim combater a pedofilia. As meninas e mulheres sofrem abuso sexual desde muito cedo. Muitas são violentadas dentro de casa por pessoas conhecidas. Pais, padrastos, tios, avós, etc. Isso tem que ter um ponto final. A informação é fundamental para o combate e esse tipo de violência. Precisamos de políticas públicas que levem informação de qualidade a toda a sociedade, principalmente na orientação às vítimas no sentido de se defenderem. Assim como é fundamental informar sobre todos os tipos de violência, a física, a psicológica, a patrimonial e, além disso, garantir a independência financeira para as mulheres terem melhores condições de sair de relacionamentos abusivos. A existência da Secretaria da Mulher em todas as unidades da Federação dos Municípios e no Governo Federal, dirigidas por mulheres comprometidas com o direito das mulheres, é fundamental para avançarmos na formulação de políticas públicas voltadas para a melhoria da vida dessa parte significativa da população. A organização das mulheres nos sindicatos e centrais sindicais é necessária para a nossa luta por equidade e igualdade de direitos em todos os setores da vida. Portanto, vamos arregaçar as mangas pela nossa emancipação e discriminação nesta sociedade contra todo o tipo de violência. Esse texto aqui foi da Secretaria da Mulher da CTB de São Paulo. Vamos, né, para o nosso primeiro intervalo e nós voltamos daqui a pouco.
Bye.
está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, Simone, uma nova mulher, aí em homenagem a todas as mulheres, né, que todo dia é dia da mulher. Todo dia da mulher está na luta, né? E nesse país aqui a dificuldade é maior. Mas, gente, no último dia 3, houve uma Assembleia Geral da Enfermagem para decidir sobre a questão, né, da paralisação da greve da enfermagem em prol do piso. Que nós já temos a emenda à Constituição, aliás, duas emendas à Constituição, que garante o piso e o custeio. Mas, devido Barroso ter suspendido, né, para que regularize, segundo o que nós estamos vendo, o dinheiro, tem o dinheiro, mas aí, se não regularizar, quando chegar nos municípios, nas santas casas, eles podem fazer tudo, menos pagar o piso. E, portanto, Barroso pediu essa regularização para dizer em que vai ser gasto o dinheiro. Né? E vai ser obrigatoriamente no salário, né, da enfermagem, no piso nacional da enfermagem. Então, a luta no dia 10, né, que é para que tenha alguma decisão, que o governo faça a medida provisória, que o ministro faça o julgamento, né, dessa questão, que o Congresso regularize esse piso para que toda a enfermagem possa, né, realmente ver a lei implantada no seu contra-cheque. Então, por isso, dia 10, aqui na nossa regional, vai ter uma paralisação de 24 horas. Nós já vamos enviar ofício a todas as prefeituras e também, né, convocar, né, a toda a enfermagem da nossa regional a participar, né, de um ato. E também, né, vamos ver o dia todo, né, participar dos programas, né, dos rádios, para pedir o apoio da população para essa tão bonita, né, luta que está acontecendo da enfermagem. Lembrando que a enfermagem é quem cuida, é quem administra, né? Ela está no PSF cuidando da gestante, ela está cuidando da criança, cuidando do jovem, do adolescente, do adulto, do idoso. Se você vai para uma unidade fazer um exame, quem é que vai fazer seus exames? Quem é que vai colher? Né? É a enfermagem. Se você está num hospital, é a enfermagem quem vai lhe administrar a medicação. Se está na UTI, é a enfermagem quem está cuidando. Então, é uma questão de valorizar, porque nós já sabemos, né, qual o trabalho, qual o papel da enfermagem no nosso país e no mundo, né? Porque sempre foi para cuidar. Então, estamos aí nesse dia 10, vamos fazer a luta juntamente, né, com a enfermagem, o SINFEMP está chamando, juntamente com os o Fórum, né? O Fórum Nacional da Enfermagem, que tem várias entidades que participam, está chamando isso nacionalmente. E tem cidades que vão adotar, né, a questão da doação de sangue, da enfermagem. A enfermagem vão adotar aqui, nós vamos fazer a paralisação de 24 horas, mas vamos mobilizar, chamar a atenção da população para que a gente veja. O povo saiba o porquê que a enfermagem está parando, tá bom? Então, vai ser nesse dia 10, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, vamos estar mobilizados em frente ao SAMU. Fazer lá um ato Né? E a enfermagem vai comparecer, assim a gente espera, né? Que todos estejam presentes. Mas vamos fazer aqui uma... O nosso jornalzinho, né? O Alô Servidor, que já está vencendo, né? Que ele era de janeiro e fevereiro, daqui a pouco está saindo a nova edição. Mas aí, nesse jornalzinho aqui tem, em todas as cidades, né, o que foi, o que é que está precisando, porque nós estamos em plena campanha salarial 2023. Já tem calendário, né, de reuniões, mas o que é que vai ser discutido nessas reuniões? A Prefeitura de São Amédio não paga a insalubridade aos servidores públicos municipais, com exceção de alguns garis que o sindicato entrou com a ação na justiça. Todos os servidores que trabalham em locais insalubres, tais como as categorias da saúde, auxiliares de serviço, merendeiros, não recebem o direito. O laudo foi feito, os servidores assinaram o requerimento, protocolado, e o gestor se nega a implantar. E o que o prefeito... Aí é o que é que nós estamos cobrando. Nós colocamos... Em toda a nossa regional, onde não tem insalubridade, não tem a lei, para que o gestor, né, o mandato de injunção, para que o gestor fizesse a lei. Aí o que ocorre? Nós temos uma súmula no estado da Paraíba, porque havia divergências. Um desembargador dava o direito, outro mandava fazer a lei, outro dizia contrário. Então, para que não tivesse mais divergência no próprio, num só tribunal, que não pode haver, aí sumularam, fizeram uma súmula que aqui no nosso estado, pode, a implantação da insalubridade é condicionada a uma lei local, a lei municipal. O prefeito tem que criar a lei. E esse mandado de injunção era para que o prefeito criasse a lei. Só que eles acham que o Tribunal de Justiça, o Judiciário, não pode estar interferindo nessas questões de municípios. Mas o que, mais uma vez, o sindicato fala e diz para os servidores? Além do município de São Mamede, nós também temos o município de Vaze, temos o município de Santa Luzia, São José do Sabugi, no Junco, já pagam a insalubridade, falta só as auxiliares de serviço. No Tenório, lá tem insalubridade, e os garis que é para receber 40 recebe 30, porque foi feita a lei local. Falta implantação na saúde, nas auxiliares de serviço. Em Quixaba, não paga insalubridade para os servidores municipais que trabalham em locais insalubres. As auxiliares de serviço, merendeiras das escolas e creches, não recebem. Cacimba de Areia, nós conseguimos implantar em Cacimba de Areia, com todas as dificuldades que nós temos em Cacimba de Areia. Lá, os servidores recebem a insalubridade. Garis, servidor da saúde, auxiliar de serviço, merendeiro, dentre outros. Lá, recebe. Nós, lá em Passagem, também não paga insalubridade. Areia de Baraúna, mas aí é que não paga. Salgadinho, a gente conseguiu pagar a saúde. A maioria dos servidores municipais, auxiliar de serviço, merendeiros, servidor da saúde, não gozam desse direito. Mas nós fizemos lá, já tinha lá uma lei para pagar o pessoal da saúde, falta os demais. A Assunção, nós entregamos o laudo, mas até agora nada. São José do Bonfim, também não. Mãe d'Água, alguns recebem, mas quem trabalha realmente lá na saúde não recebe. Santa Terezinha, não tem insalubridade para quem trabalha na saúde. Em Catingueira, nós conseguimos. Em Emas, também, agora, a partir do mês de março, a prefeita vai mandar um projeto para já implantar a insalubridade das auxiliares de serviço das escolas. Em Olho d'Água, tem a insalubridade dos garis, mais de 20%. Em Malta, conseguimos a insalubridade para a saúde, mas falta os garis. Em Condado, lá tem a insalubridade, mas só paga 20% para os garis. E a gestão paga apenas 20%, mas as auxiliares de serviço merendeira ainda não recebem. Lá, em condado, nós estamos conseguindo a implantação de uma gratificação que está no lado, numa progressão de 15% para os servidores. Isso está sendo na justiça, viu, gente? Não é porque o prefeito quer pagar, não. Lá em Vista Serrana, né, a gente também não tem insalubridade lá, só para os garis. São José de Espinharas, também falta implantar para as auxiliares. Então, assim, o que nós vamos discutir, além dessa insalubridade? Tem cidade que não tem um plano de carreira e salário da saúde, não tem um estatuto do servidor, usa o do Estado, aí usa o bel prazer, porque, assim, se fosse para usar, de fato, como está lá no Estado, né, melhoraria, mas não usa. Então, não tem. Tem que ser feito um plano de carreira e salário da saúde, especificamente, porque em todos os municípios já existe o do magistério. Por que existe o do magistério? Porque era de condicionado. Ou eles faziam um plano de carreira do magistério, ou não vinha repasse. Na saúde tem a mesma diretriz, só que não estão cumprindo, né? Daqui a pouco eles vão ser obrigados a fazer todos os planos de carreira e salário da saúde em todos os municípios, ou não vai também ter como ter esse repasse, porque ninguém, eles não dão nada de graça a ninguém. O povo acha que, ah, porque essa cidade é boa, fez... Não. Até 2010 eles eram obrigados a fazer no Plano Nacional da Educação. A meta para o Plano Nacional da Educação, o novo Plano Nacional da Educação, que vai se encerrar, acredito que é o ano que vem, não foi alcançado várias metas. Não foram cumpridas. Por quê? Porque a gente ouve esse atraso, né, do governo Bolsonaro, que não gostava da educação, e também a pandemia que fez, né, piorou a nossa vida. Então, tudo isso vem prejudicar, né, o desempenho dos servidores. No tocante ao seu reajuste, aos seus direitos. Estamos lutando hoje para manter os nossos direitos, que já tínhamos. E para ampliar está sendo difícil. Então, nessa questão, já está marcado, né, nós já marcamos aqui calendário do mês de março, que já começa nesse próximo dia 13, na cidade de Santa Luz, de Santa Terezinha, que também não tem insalubridade lá. Lá quem recebe a insalubridade é os garis e os agentes de saúde de endemia. Os demais servidores que trabalham na saúde não têm insalubridade. O que é que falta? A lei. É a lei. E nós vamos, né, nessa reunião discutir essa questão. Discutir as questões de algumas ações na justiça, mas o principal marco lá de Santa Terezinha será a implantação da insalubridade dos servidores da saúde. Porque os motoristas conseguiram escalonado, né? Começou 10, depois 5, até chegar nos 20%, mas conseguiram ser implantados. Mas os demais servidores não teve, né, essa implantação. Então, na cidade de Santa Terezinha, dia 13, segunda-feira, às 16 horas. No dia 15, na quarta-feira, vai ser a vez do Junco do Seridó. E vai ser às 17 horas. Lembrando que lá no Junco, né, teve uma vitória lá dos servidores, porque tinha em dezembro, tinha ido uma lei, um projeto de lei para a Câmara, fazendo extinção dos cargos de auxiliar de serviço, de gari, mudando a nomenclatura. E houve, né, essa questão lá que assegurou para quem já está, né, vai continuar com o seu cargo, mas nos novos concursos já vai ter a extinção, porque eu não acredito. Sabe o que acontece? Eles estão olhando, estão sendo orientados, porque tem projeto lá no Congresso para, aliás, já foi legalizado, né, já foi reconhecida a profissão de gari e tem piso né, para ser votado lá. E as prefeituras já estão se organizando para não pagar piso aos gari. Muda a nomenclatura, quem for fazer os próximos concursos não vai ter, não vai ser gari. Vai ter outra nomenclatura que não vai pegar o piso. Só que ninguém é besta, né? A gente, nós sabemos que se você está fazendo varrição, você é o quê? Só porque não tem o nome de gari, mas você está com a atribuição do gari. E nós podemos muito bem buscar o direito. Então, tem manobra que valha. Na quinta-feira, dia 16, será a vez de Quixaba. Nós vamos marcar em Quixaba às 16 horas, porque quando marcamos no horário pela manhã, sempre não dá certo. Espero que dessa vez a gente consiga fazer a reunião lá em Quixaba. Na sexta, dia 17, vamos estar em Várzea para reunir, né, na cidade de Várzea, às 16 horas. No dia 20, numa segunda-feira, é São José de Espinhares. Na quarta, dia 22, nós vamos reunir em Cacimba de Areia. Lá em São José de Espinhares vai ser às 16 horas, viu, gente? Cacimba de Areia às 16 horas, no dia 22. Dia 23, numa quinta-feira, vai ser a vez de São José do Bonfim, também às 16 horas. Na segunda, dia 27, vai ser a vez de Salgadinho, às 15 horas. No dia 29, inclusive nesse dia 29, vai ser o dia do meu aniversário, eu estou ficando mais velha, né? Na quarta-feira, vai ser em Condado a reunião às 16 horas. Na quinta, dia 30, às 16 horas, será a vez da cidade de Mãe d'Água. Na sexta, dia 31, Santa Luzia, às 16 horas. Aí o mês de março, né, nós fechamos com essas reuniões. E no mês de abril, no primeiro de abril, no dia primeiro, no sábado, vai ser a vez de Olho d'Água. Nós vamos marcar essa reunião em Olho d'Água quando nós fazemos no sábado, é pela manhã, de 9 horas ou 10 horas da manhã. Porque não tem como a gente estar indo para a tarde, né? Lá em Olho d'Água vai ser pela manhã a reunião do sindicato, dos sócios de lá de Olho d'Água. Espero que todos, né, estejam presentes, se assim Deus permitir. Mas aí, na segunda-feira, dia 3, vai ser a vez de Areia de Baraúnas, às 15 horas. Na quarta, dia 5, nós vamos reunir em Malta, às 16 horas. Na quinta, dia 6, em Vista Serrana, vai ser também às 16 horas. Na segunda-feira, dia 10 de abril, nós vamos estar em Emas, às 16 horas. Na quarta, dia 12, em São José do Sabugi, às 16. Na sexta, dia 14, vamos estar em Passagem, às 16 horas. Na quarta-feira, dia 19, vai ser em Assunção, 16 horas. Na segunda, dia 24, será Tenório. Na quarta, dia 26, Catingueira. E na sexta-feira, dia 28, vai ser no município de Patos, a nossa reunião. Então, está feito aqui o calendário, né, da nossa, dos 2 meses, para poder a gente fechar, né, as reuniões no primeiro semestre de 2023, na campanha salarial 2023, que tem como tema Esperançar e Lutar. Então, vamos estar aí, está aí o calendário. Nós vamos, toda semana, né, falar sobre essa reunião, nós não vamos deixar de falar desse calendário. Estou apresentando hoje. Lembrar, né, de mandar um alô especial aqui a quem está na se escuta, ao Cineide, Maria do Socorro, Zé Hilda, Adeil, Dana Silva, João Maravilha, Damião Pedro, Leandro, todos que estão aí, né, no Facebook, acompanhando aqui o programa Sinfem para Todos, tá certo? João Maravilha, Damião Pedro, Alcineide, Zé Hilton, Adeildo, Leandro, Edinaldo, marido Socorro e Ana Silva, né, que estava acompanhando aqui conosco o programa Sem Fé para Todos. Vamos aí para mais um intervalo musical e a gente volta daqui a pouco.
Está ouvindo o programa Sem Fé para Todos.
Pois é, Elba Ramalho aí, mulher, né? homenagem aí às mulheres. Gente, no último dia 2 houve uma reunião, né, o prefeito Nabor. No último dia 15 ele ficou de dar uma resposta às todas aquelas indagações que a gente fez com o secretário, né, que recebeu as categorias assistentes sociais, educador físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, dentista, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de prótese dentária, engenheiros, agrônomo, químico, ambiental, fiscal de obra, fiscal ambiental, inspetor sanitário, condutor socorrista, ACS, ACE, farmacêutico, técnico em farmácia, bioquímico, técnico em laboratório, técnico em análise, técnico em radiologia, nutricionista, orientador educacional, cuidador, educador social, recepcionista, vigia, vigilante, rodeiro, técnico administrativo, de informática, geoprocessamento, arquivo, contabilidade, técnico do SUAS, auxiliar de serviço, coveiro, gari, jardineiro, cozinheiro, auxiliar de cozinha, músicos, pedreiro, servente de pedreiro, pintor, operador de máquina, eletricista, encanador, enfermagem e técnico de enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem, médico, médico veterinário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, guarda, a guarda não compareceu, a gente vai marcar ainda, agente de trânsito. Essas categorias todas foram ouvidas e foi feito ata. E o prefeito foi informado sobre várias questões, né? Então, ele ficou de marcar e ele marcou essa reunião no dia 2 com a saúde, com os representantes da saúde e também com os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por quê? O que ele trouxe? A questão daquelas gratificações que o doutor Ivanes retirou dos servidores da saúde. Certo? Porque não havia... E também nesse projeto de lei que foi mandado, havia a criação de gratificações para o educador físico que não tinham, né, que não, foi feita a lei em 2014 e não existia ainda essas categorias em patos. Técnico de farmácia, assistente social de 20 horas, assistente social de 30 horas, que do que eu estou falando aqui é da Secretaria de Desenvolvimento, essas. Aí, quando o doutor Ivanes retirou, quem já tinha, que foi da lei de 2014, né, a lei de 2014, a 4332, quem não estava nessa lei, aí foi acrescentado na 2015. Acontece que não teve publicação da lei do ensino médio, a lei passou na Câmara, fez todos os trâmites, mas não houve a publicação, nem por parte da prefeita, nem por parte do presidente da Câmara da época. Então, os servidores implantou tudo no seu contra-cheque. Não, e o que o sindicato sabia? Nós não sabíamos simplesmente porque a prefeita mandou o projeto e implantou no contra-cheque dos servidores, que receberam até, né, doutor Ivanes entrar e retirar. Ao invés de doutor Ivanes publicar, ele retirou. E hoje, agora, o prefeito Nabor apresentou, nesse dia 2, um projeto para implantação, né, do que foi retirado. Que na época, antes de fazer, né, da lei de 2015, a gratificação era do superior, a maioria do superior era de R$ 1.760,80. E ele retirou, aí com o aumento que a prefeita Francisca Mota deu, os servidores ficaram com uma gratificação de R$ 1.925, tá certo? Pelo projeto, a regularização aumentou R$ 165 no superior e no pessoal que era do ensino médio do fundamental, a exemplo, que o auxiliar de serviço tinha 160, passou para 200, nessa lei de 2015. Aí doutor Ivanes foi, baixou para 165. O que é que doutor, que Nabô vai fazer? Vai repor. Vai deixar em 200 novamente. Os técnicos de enfermagem, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, que é do ensino médio, né? Recepcionista, recebia 473. Aí agora vai passar, tinham passado para 512. Aí até o mês 2019 eles recebiam esses 512. Aí o doutor Ivan tirou e voltou para 473. Nabô vai recolocar essa questão e criar a lei de quem não tinha, que é o exemplo de quem? Do educador físico, dos assistentes sociais, do desenvolvimento e também dos cargos que foram criados depois, né? O pedagogo, psicólogo da Secretaria de Desenvolvimento. Então, os da saúde vai repassar, né, o salário dos da saúde, do superior é 1.380, ele vai passar para 1.400. E repor o que foi retirado, né, da gratificação. Já na Secretaria de Desenvolvimento, ele vai criar. Só que ele já havia sido conversado, porque não tinha condições desses servidores perderem essa gratificação, exemplo do educador físico e dos assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento, ficar só com o salário mínimo, né, com o salário base. Então, ele já está pagando e agora ele vai regularizar e vai implantar, por exemplo, quem foi que perdeu toda a gratificação na saúde foi a cozinheira e a auxiliar de cozinha. Por quê? Porque elas não estavam ainda, né, esse cargo ainda não tinha em 2014. Então, ele vai repor o delas, né, de quem não tinha os cargos que foram criados depois, né, que ele já está pagando no caso da Secretaria de Desenvolvimento, ele vai regularizar. E no caso da saúde, os que não tinham de jeito nenhum, que vai ser implantado agora, vai ser a cozinheira, auxiliar de cozinha e também o educador físico, que tinha perdido mais de R$1.200 de gratificação e estava sendo colocado, mas agora vai ser regularizado. Né? Para que ninguém, para quando entrar outro que não gostar de servidor, não tirar mais, né, o direito desse servidor. Porque eu achei assim, que o prefeito deveria... Não tem a lei, foi na Câmara, achou a lei do ensino médio, mas a lei não foi publicada, nem pela a prefeita e nem pela Câmara. Qual era a dele? Publicar essa lei e continuar pagando e fazer um projeto, porque foi, ninguém sabe o que foi feito desse projeto do superior, e fazer um projeto para o superior para legalizar o que já está sendo pago. Mas não, ele, para fazer economia, porque o está gastando demais, nós temos que baixar o índice prudencial. Aí conseguiu baixando o índice prudencial no espinhaço do servidor, não pagando terço de férias e tirando, rebaixando essas gratificações do pessoal da saúde, que foi a pior coisa que já aconteceu no município de Patos, foi você ter certeza que você estava recebendo um direito há muitos anos, né? Em 2015, congelou tudo. 2016, 2017, 2018, em 2019... Ao invés de ter um aumento na sua remuneração, aí a gente tem essa surpresa não grata, né, de rebaixar o seu salário. Não, foi uma mixaria porque não foi no seu contra-cheque. Foi uma mixaria porque não foi no contra-cheque de quem diz que é mixaria. Minha gente, é uma desvalorização gritante. Você perder a metade do seu salário como perdeu o educador físico, como perdeu as assistentes sociais na Secretaria de Desenvolvimento. Mas o prefeito Nabô agora está fazendo justiça, colocando novamente. Né? E aí, como é que vai ficar o reajuste salarial dos servidores de Patos? Nós vamos continuar lutando, tá certo? Nós vamos continuar lutando por reajuste, porque é 35% até o ano passado de defasagem no salário. A exemplo que foi me procurar o guarda, a guarda municipal, o guarda municipal, que quando entrou no município, o salário dele era 1.200 e pouco. Ele disse que para poder corrigir agora, né? Ele botaram R$17 de reajuste para poder ficar no salário mínimo. Só que quando ele entrou no município, o salário mínimo era 600. E o salário base dele era mais de 2 salários. E hoje ele teve R$17 de reajuste no seu salário base. Enquanto a sua gratificação está congelada desde 2014. Então, nós temos que sentar ainda com o prefeito, com as categorias. Porque aqui foi uma injustiça que ele corrigiu. Vai ser corrigido com esse projeto. E os demais servidores, né, das demais categorias que ganham acima do salário mínimo, um centavo não tem reajuste. Então, nós não podemos parar a nossa luta. Vamos continuar na luta, vamos sentar com o prefeito, reunir com as outras categorias, com o engenheiro, para ver a proposta que ele vai trazer dos seus pedidos. Com a Secretaria de Serviço Público, com os pedreiros, servente de pedreiro, encanador, pintores, com a Secretaria de Infraestrutura, também com os operadores de máquina. Quer dizer, temos que sentar com todos. Aí vai dizer, a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Desenvolvimento, as demais secretarias, como é que vai ficar os servidores, as auxiliares de serviços, os civigias? Nós já pedimos isonomia. Essa isonomia foi pedida desde 2022, enviado, protocolado e esperando também a resposta do prefeito Nabor Vanderlei se vai dar ou não essa isonomia. Mas então é muita coisa aqui, eu estou falando do município de Patos, né? Que nós vamos continuar na luta, conversando com o gestor, né? Buscando condições dignas de trabalho e também buscando o entendimento e melhoria no salário, porque o bujão a gente comprava por 60, hoje a gente está comprando por 120. Eu estou dizendo só isso, só o bujão. Porque o resto não precisa mais que eu fale. Né? Então, gente, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, agradecer aí a audiência de vocês e dizer que nós não podemos deixar de ter fé, de ter esperança. Mas a esperança não de ficar parado, mas de lutar por nossos direitos. Né? De tentar ser irmão do outro. Né? E vamos ter... nós estamos num mundo muito difícil, onde cada um olha para o seu umbigo. Então é a luta da enfermagem, é a luta dos servidores em geral, é a luta dos trabalhadores da iniciativa privada, é a luta dos trabalhadores do campo, do rural, dos assentamentos, que eu vou mandar aqui um alô especial a todos os assentados, mandar um alô especial aos comunitários, e também a todos os trabalhadores, todos os servidores públicos municipais de Patos e região, e dizer que Jesus Cristo é o caminho e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, a união dos trabalhadores é quem vai fazer esse mundo melhorar. Porque, de fato, quem faz a riqueza desse país são aqueles que botam a mão na massa e trabalham todos os dias para melhorar a situação e a vida do povo. Até domingo, se assim nos permitir, que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de realizações e de muita saúde, para que a gente possa continuar lutando juntamente com todos que têm vontade. E aí, parabenizar todas as mulheres pelo 8 de março.
Preciso perdoar.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.